Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um conteúdo feito por imigrantes, para imigrantes.
Fala, galera do Imigrantes! Tudo bom com vocês? A gente está aqui de novo para dividir mais um tema com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que todo mundo conversa aí na roda de brasileiros, que é sobre como você se sente, qual que é esse seu relacionamento de quando você volta para o Brasil e quais são as intenções e as sensações que você tem quando você talvez fique ou você volte, seja lá onde você estiver ao redor do mundo. E aí, hoje, para a gente conversar aqui, estamos, obviamente, com o nosso time maravilhoso de imigrantes, que é com...
Ana Almada.
Natália.
Flávia Martins.
A Natália tá toda calminha pra falar o nome dela. Você viu? Ela tá...
Não,
tá
é porque... Natália!
Eu ouvi uns podcasts e eu meio que estourava meu tímpano só de ouvir a minha voz. Eu falei, eu vou ficar caladinha. Por isso que nem vim no último.
Então, tava ótimo, inclusive.
Sempre, né? Temos o nosso convidado especial aqui, que sempre tá acompanhando a gente, que
é o meu homem.
É meu homem. Qual que é o nome dele?
Bruno.
Oi, meu amor.
Vai comer aqui ou vai levar? O Bruno vai participar hoje ou vai ficar só no, tá, na edição?
Hoje ele é técnico.
Só julgando.
Técnico
da produção. Então, gente, vamos lá. Quem começa a discussão de hoje? Valendo.
Todo mundo aqui já voltou pro Brasil uma vez, né? Seja definitivamente, ou teoricamente, definitivamente, porque tá todo mundo aqui fora de novo.
Todo mundo já tentou, né?
Pra visitar ou, enfim, pra voltar, retornar mesmo, né, de outros intercâmbios e tal. Como é que foi a experiência de vocês, quando vocês retornaram ao Brasil? Quais foram as expectativas, foram atendidas, não, as surpresas?
Pra mim, a primeira vez que eu voltei foi nos meus primeiros 7 meses de intercâmbio aqui, que eu não tinha intenção de ficar, eu vim junto com o Bruno, como vocês sabem, e eu voltei pela saudade mesmo, né, e a gente já tinha renovado o visto pra continuar aqui, porque a gente começou a enxergar algumas oportunidades. E até então a gente também não sabia se a gente tinha intenção de ficar ou não, a gente só precisava de mais tempo para pensar. E foi estranho, assim, porque a gente voltou para lá e tudo aconteceu muito rápido, né? De repente, o que a gente vive aqui é muito intenso, então principalmente no começo, aqueles primeiros 6 meses, às vezes parece que aconteceu história de 2 anos. E aí a gente voltou para o Brasil mesmo para ver a nossa família, né, para encontrar os nossos pais, amigos e até para avaliar como que era esse sentimento, qual era a sensação de ter contato com o que era a nossa vida antes, né? Foi bom no sentido de saudade, mas a gente descobriu que a saudade ela pode te enganar facilmente, assim. Porque a saudade ela vem como um sentimento muito forte no começo. Você chora e se sente muito sensível. E você acha que ela é tão grande a ponto de fazer você tomar uma decisão a partir dela, né? Só que aí a gente percebeu que, na verdade, a saudade ela não é tão grande assim. A saudade, você chega lá e ela se resolve em pouco tempo, né?
Aí vem o ranço depois.
Então, às vezes, você chega lá, você vê sua família, seus pais, você beija, abraça todo mundo. E é tudo muito gostoso, muito intenso reencontrar os amigos e todo mundo. Mas aí você vê que, na verdade, o que você precisava, às vezes, era só de um abraço, tomar uma cerveja e contar um pouco a sua história, desabafar um pouco tudo que você viveu aqui.
Beijo, tchau.
E eu tô pronto pra voltar, tipo, final de semana, sabe? Final de semana na casa da mãe e ok, vamos voltar pra vida real, né? E essa sensação, inclusive, eu acho que a gente teve a sensação de que a nossa vida real já não era mais lá no Brasil, né? A vida onde a gente ia ter responsabilidades, novos desafios e coisas interessantes pra acontecer, era aqui na Austrália, né? Pelo menos pra gente. E então a gente foi uma confirmação de que a gente queria voltar e viver tudo o que estava esperando a gente por esses 2 anos, nossa, que inclusive já se passaram, né?
Parece que foi ontem.
E foi isso, né? E vocês, e aí, gente, como é que foi?
Pra mim, eu retornei algumas vezes depois de alguns intercâmbios. E cada retorno foi diferente. O primeiro foi o mais chocante deles, porque eu não sabia o que esperar. Eu não sabia como que ia ser. Então, eu voltei do intercâmbio numa cidadezinha, tipo, pertinho de Las Vegas, que é aquele mundo mágico. Caí de cara numa avenida mó zoada lá em Porto Alegre, no táxi. Eu falei, meu Deus, que choque. Eu não tava esperando aquilo. E a partir de então... nos intercâmbios seguintes, sempre foi difícil aquele choque cultural clássico que dá, Mas como eu voltei pra ficar, e tu também voltou pra ficar duas vezes, eu acho, né, Ana?
Voltou pra ficar duas vezes,
A gente voltou pra ficar duas vezes. Eu voltei pra ficar duas vezes já.
A gente muda de ideia mesmo, a gente é inconstante.
Não, eu fui sabendo que ia ficar 5 meses, voltei, retomava a faculdade, retomava a vida de estágio. Sim. E vamos, né, viver aqui, aqui é meu lugar. E é o que eu digo, o que, que eu já me perdi, nem sei o que tá falando.
Não, tua sensação mesmo de voltar, se sentiu perdida em todas as vezes que você voltou.
É, né? Sempre difícil, e no... Depois que eu voltei, eu tava tentando não falar sobre a China, porque eu sempre falo de China em todos os podcasts, mas eu vou ter
que falar. Pode falar, gente, que gosta.
Pode falar, gente, ela porque, já foi pra China.
Porque ter, ido morar, ter morado lá por quase um ano me fez voltar pro Brasil e amar o Brasil como nunca. Então, foi, nesse sentido, foi uma experiência super positiva ter morado na China. Por isso, queria dar a dica, né, quem quiser fazer intercâmbio, vai para os países menos desenvolvidos, que realmente tem um choque cultural também, porque isso te faz apreciar mais as coisas positivas do Brasil. Próximo.
Bom, eu acho que eu tive uma experiência um pouco diferente, né?
Porque ficou mais tempo sem voltar pro Brasil, né, Flávia? Seis anos?
É, eu fiquei 6 anos sem voltar pro Brasil. Eu só saí uma vez do Brasil pra morar, né? Que foi aqui pra Austrália. E eu saí for good, assim, tipo, né? E eu saí e eu demorei 6 anos pra voltar. Nesses 6 anos, sim, senti saudade, mas eu vim muito determinada a ficar. E eu sabia que quando às vezes eu sentia saudade, eu romantizava muito, né? Ah, porque quando eu voltar para o Brasil para visitar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou não sei o quê. E eu ficava viajando maionese, mas eu não deixava a saudade me... Isso não me afetava, assim, tipo, de ah, morrer chorando, ah, porque... Eu sentia falta de uma coisa ou outra, tipo, a comida. E eu sentia saudade, mas eu falava com a minha família e eu tava ok. Eu não era uma coisa que me sufocou. Não passei por isso, assim.
Talvez tu não lembre, Flávia.
Não, eu lembro, amiga. E talvez eu tava muito ocupada pra sentir saudade também. Porque a minha vida aqui foi muito intensa no início, então eu não tinha tempo pra mim ficar. É, tipo, sabe aqueles momentos, sabe, casa, como é que é? Cabeça vazia, casa do diabo, né? Eu não tinha esse momento. E eu tava muito imersa na minha rotina aqui, então eu não tive esse tempo de, ai, sabe? Porque daí, por exemplo, tu não acha emprego aqui. Outro não consegue falar língua, daí começa a se sentir mal. Daí sabe quando emenda uma coisa na outra? Aí tu emenda a saudade, daí tu começa a chorar. E eu não tive isso. Eu tive minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu tava 100% imersa aqui. Então isso não me afetou
quando
diretamente.
Quando você voltou, então você não tinha expectativas claras sobre o que...
É, então, daí depois de 6 anos, então, tipo, depois de 6 anos eu voltei. Eu disse, ah, eu acho que tá na hora de visitar, né? 6 anos eu acho que é um bom tempo de visitar. Daí tá, beleza, voltei. E o que eu senti, assim, foi um... Eu tava esperando que ia ser bom, ah, tô aqui de volta, o sentimento em si era muito bom de voltar, mas ao mesmo tempo me chocou, assim, porque eu não lembrava mais como é que era o Brasil. E daí foi aquele choque, tipo, literalmente de dizer, nossa, é isso aqui mesmo, sabe? E daí foi tenso, eu me senti mal, fiquei feliz de ver minha família, mas foi como o Marcelo falou, assim, tipo, ah, eu tava ali, eu fiquei 1, 2, 3 horas com as pessoas... E eu já tava achando, tá bom, tá, quando é que eu volto mesmo, tipo, né? Porque aí as coisas começaram a me incomodar, tipo, né? Ficando as coisas bobinhas, mas que tu não lembra mais, porque aquilo não...
Eu acho que eu até arriscaria dizer que a saudade, ela é um sentimento superficial. Ela não é um sentimento, às vezes, muito profundo.
Assim, a gente pode fazer um podcast sobre saudade.
A gente pode falar sobre saudade, porque é um tema bem, bem longo.
Mas eu acho que sempre voltar pro Brasil, que nem a Flávia confirmou, né? A primeira vez que você volta é a mais difícil, porque você não sabe como que você vai reagir. Depois da segunda, eu já vou me amortecendo. Eu sei, ah, eu sei que vai ter trânsito, eu sei que é mais perigoso, eu sei que é muvucado, eu sei que não sei o quê. Aí você já vai... com menos cheio de expectativas.
E eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu tava tentando pensar, não, eu sei que vai ser assim, vai ser assado. Mas tudo me chocou. Eu via pessoas morando na rua, aquilo me chocava. Eu entrei no Uber e o cara falou, ah, não desce rapidinho e tal, não sei o que, aquilo me chocou. Então essas pequenas coisas, tudo foi tipo uma onda de choque, assim. E daí eu fiquei meio, ai meu Deus. Eu tava tensa, assim, eu tava tensa nos primeiros dias. Demorou uma semana pra mim, eu fiquei lá 6 semanas. Mas eu vou dizer que as duas primeiras eu fiquei muito tensa, eu tava muito apreensiva. Eu não gostava de sair na rua, eu saía na rua eu não saía com nada. Tipo, às vezes eu deixava o celular em casa, eu não saía com bolsa, eu não saía com óculos escuros. Talvez eu tava overreacting.
Você falou que mais pelos outros que falaram pra ti que era inseguro do que você mesmo.
É, porque talvez se ninguém falar, mas era tudo assim. Ah, não, peraí que eu já vou chamar o porteiro pra ele abrir a porta pra tipo, não esperar. Ah, alguém te levava, ah, vamos jantar fora, vamos, tá, Flávia, desce, tipo, não podia falar, não podia dar um tchau, assim, não, desce, porque não podia parar o carro na frente do prédio, porque era perigoso. Então, aquilo começou a me sufocar, de certa forma, porque eu não tava esperando. Talvez se ninguém falasse nada, eu ia estar um pouco insegura, né? Porque eu sabia. Mas aquele ambiente tava me deixando apreensiva. As pessoas, tudo tava me dizendo, é perigoso, E pequenas outras coisas,
eu imagino,
né?
Porque então, no aspecto, assim, de segurança chocante. No Brasil, realmente foi uma coisa que foi piorando, né? A cada ano, né? Porque eu já tô aqui há 2 anos e meio, e eu fico imaginando o quanto muda a situação, a realidade de um país. Até os prédios que se constroem, as ruas que se reformam, os shoppings que aparecem, né? Dentro de 6 anos, né? É muita coisa que acontece. Eu morava lá perto da região da Avenida Paulista e eu comecei a pensar o que aconteceu lá em 6 anos. E aconteceu muita coisa, muita revolução, muitos protestos, ou muitas coisas boas também, novas obras e tudo. E a violência só aumentando em vários aspectos, né? Ainda mais com essa questão política que o Brasil vem vivendo há muitos anos, né? E vem se agravando ainda mais. Eu fico imaginando realmente como foi para você chegar e sentir toda essa mudança e como que talvez tenha sido o seu sentimento de não pertencimento para aquele cenário que já tinha mudado tanto externamente e internamente isso, também, né?
Isso é outra coisa, né? Porque tem esse sentimento, né? Que, tipo, realmente, tu vivia numa situação diferente, né? Em termos de, que a gente falou, tá falando agora da segurança, ou em sociedade em geral, né? Tu vive num lugar que é X, e depois tu volta ao Brasil e que é totalmente diferente, né? Mas eu acho que também tem a questão de como tu mudou como pessoa também, que pesa muito, né? Porque coisas que tu dava valor no Brasil, tu se mudou pra morar em outro país e tu começou a valorizar outras coisas. Tu começou a viver diferente, tu começou a ver a vida com outros olhos. Daí quando chega no Brasil, tu vê que as pessoas continuam daquela outra forma. E tu começa a pensar, meu Deus, como assim? Por exemplo, eu tava na casa da minha mãe, a gente tava jantando. E daí a gente já ligou a TV e nós tava vendo o Jornal Nacional. E depois começou a novela e aquilo era muito barulho pra mim. Eu tava sendo incomodada com barulho. Aqui eu na Austrália, porque eu assisto, sei lá, Netflix. Netflix me patrocina os imigrantes. Mas eu não assisto TV em si. Então eu tava achando aquilo, o ambiente todo barulhento. Eu tava sendo incomodada, que tinha uma baita uma TV com aquela... Meu, era uma baita uma TVzona.
Só com notícia boa.
Com aquelas notícias, com aquela... e daí a fulana entrando e aquela coisa toda. Então, aquilo, esse tipo de coisa começou a me incomodar. Mas era a minha rotina antes, né? Então, eu penso, nossa, eu mudei.
Acho que foi...
Tô diferente. Isso é complicado.
Na minha experiência foi muito difícil. Todas as vezes que eu voltei, primeiro no intercâmbio com 18 anos, que eu fiquei um ano fora e fui para as Filipinas, então foi bem diferente culturalmente mas eu sempre tentei me jogar de cabeça pra me adaptar com onde eu tava, assim, com aquela cultura, com aquela rotina. Então, voltar era sempre muito difícil. Não porque o Brasil era pior nisso, naquilo, mas porque eu não me sentia adaptação. Realmente a mesma Ana de antes, assim. E aí tem aquela coisa, você passa um tempo fora, você volta, às vezes muda os seus amigos, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de vestir,
os seus
gostos.
Os seus amigos continuaram os mesmos, mas você mudou e talvez você não tivesse dando as coisas.
Mas acontece, é normal, nem sempre todas as amizades vão se manter e tal. A gente tem aquela nostalgia de, saudade de um período específico, quando eu tinha aqueles amigos, ia naquele lugar e fazia aquelas coisas. E é importante lembrar que por mais que você volte naquele mesmo lugar com aquelas pessoas e tal, nunca mais vai ser a mesma coisa que aquele momento. Por isso curta bem os momentos que você tá vivendo hoje, né?
Porque não
então,
vai ser
Então, existe
igual.
Uma romantização, assim. E aí, foi bem difícil quando eu voltei, mas como eu tinha início de faculdade, coisas novas acontecendo, eu me adaptei de novo ao Brasil, ok, sem problemas. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu voltei Eu não, nunca, todas as vezes que eu fui pra fora, eu não queria voltar, bem que eu falei, não era porque eu não queria voltar pro Brasil por achar o Brasil ruim ou nem nada, mas é porque eu me adaptava tanto que eu não queria passar aquele processo de novo, né, como pessoa ansiosa, por que eu vou passar por tudo isso de novo? E acabei, enfim, me adaptando de novo, voltei pra ficar, então você acaba aceitando, né, tô aqui, é isso, bola pra frente. E aí acabei vindo parar aqui fora de novo, agora sem prazo pra voltar, aí 3 anos e meio já fora de casa, e... Eu morro de saudade, volta e meia eu tenho altos e baixos, assim, vontade de ver todo mundo, ir lá e fazer as coisas, mas daí eu lembro disso, de que não é mais a mesma coisa, eu tenho um monte de amigo que não tá lá mais, que tá morando em outros lugares também, enfim, e aí eu passo, tem dias que eu tenho vontade de comprar uma passagem e ir correndo lá ver todo mundo, mas pra matar a saudade, pra mim não seria pra voltar e ficar, e outros dias que eu penso, não, acho que eu não faço questão de ir até lá, assim, então... é um mix feelings, assim, de do que esperar e do que, não sei. Aqui de fora a gente vê muita notícia ruim e isso deixa as coisas meio pra baixo também, né? Tipo, você já fica com o pé atrás, assim, eu acho. E nem porque você, nem por isso vai ser ruim quando você for pra lá, né?
Essa semana eu até fiz uma postagem lá no nossos stories, né? Falando da quantidade de notícias ruins que a gente acaba ouvindo do Brasil fora do, né? Como estão falando do Brasil fora do Brasil, né? Pelo mundo. E realmente as notícias do Brasil têm sido muito negativas o tempo todo, né? E aí eu fui até fazer um teste pra ver o que aparecia de notícias da Austrália no Brasil. E aí você vê que realmente o que sai da Austrália
canguru na rua.
Pro Brasil é tipo canguru na rua.
O bebê koala que nasceu prematuro. O bebê koala
de não sei onde. Tinham várias historinhas assim, tipo o casal de pinguim machos que estava copulando um ovo, ou seja... É interessante, assim, e por isso que a gente acaba... Eu não vou generalizar, porque eu não sei como acontece nos outros países, né? A gente conta aqui a história pra vocês do que a gente percebe aqui na Austrália, mas certamente quem tem experiências em países diferentes pode dizer e dar um outro ponto de vista. É realmente que... Até perdi também o que eu tava falando dos outros agora.
Eu entendo.
Então, volta e é isso.
Tem que diminuir o consumo, nós dois.
Mas tinha uma outra coisa que eu queria falar, já mudando de assunto.
Das notícias ruins do Brasil?
É, das notícias ruins do Brasil. Mas eu queria falar também sobre o hábito, sei lá, que a gente tem de ter uma crença de que quando você vai embora ou você volta pro Brasil, é uma coisa errada, né? E tem muitas pessoas que julgam isso. A gente já falou sobre isso num dos primeiros posts que a gente tem no nosso blog. Que era um post que falava sobre voltar para o Brasil foi a melhor escolha, né? Porque tem a gente, acima de tudo, acima de todas as questões de ir e voltar, a gente acredita no seu sentimento, né? Então, se você não tá se sentindo completo, seja lá onde você estiver, e você acha que todas as suas referências e a sua verdade e a sua vida tá no país... Você é mais que welcome pra voltar e ser feliz. Porque não tem o nosso país não é o pior país do mundo, não, sabe? Não é. Existem muitos lugares muito piores pra se viver. O Brasil só tem uma realidade ali que vai passar por um processo de muitos anos que cabe a você decidir se você quer ficar por lá e viver tudo isso ou não, tendo a oportunidade de viver num outro lugar, né?
E eu acho muito importante, porque eu já conheci nesses 7 anos de Austrália, né, muita gente que, tipo, realmente, eu acho que pesa pra cada pessoa, a saudade tem um peso diferente, né, pra mim tem um, pra ti tem outro, pra ela tem outro. Então, mas eu acho que o mais importante, assim, se nesse processo, né, de morar fora, eu acho que nunca deixar a saudade dominar uma decisão, né, eu acho que é bem delicado, a gente tem que pegar, se tá com saudade, se tomar uma decisão, vou morar fora ou em definitivo, ou voltar pro Brasil em definitivo, eu acho que nunca baseado nisso, né? Volta pro Brasil, faz uma visita, vê como tu se sente, porque às vezes a saudade é que nem o Marcelo falou, seria aquela saudade de final de semana, tu vai ali, convive.
Ela é traiçoeira.
Ela é traiçoeira, faz aquele
mas é importante semana, também estar atento.
Não, mas isso que eu tô dizendo, porque tem gente, tem muitas pessoas que tomam a decisão no impulso, por estar com saudade, e jogam tudo pra cima. E a gente sabe, né, que morar no exterior tem todo um processo de visto, envolve dinheiro, envolve muitas coisas, adaptação.
Altas emoções.
Então, assim, vamos supor, tu já tem um visto aqui, que tu poderia renovar daqui, que, sei lá, em 1, 2 meses vai ser a resposta, ou tu pode pegar e voltar pro Brasil em definitivo, e daí chegar lá e ver que, na real, tu só tava com saudade, que passou... E que, na real, tu quer morar na Austrália em definitivo ou em outro país que tu escolheu. E daí, depois, esse processo de tu começar de novo o intercâmbio pode ser muito mais difícil, né? Então, eu acho que é sempre bom prestar atenção.
Tipo. Esse caso da dificuldade de se readaptar quando volta é uma questão científica mesmo, né? Tipo, é comprovado, gente. Selo de comprovação.
Qual é o nome da síndrome?
Síndrome do retorno.
De Estocolmo?
Eu estou como? Estou bem.
Estou como?
Ai, gente, piadinha sem graça.
Sim, deu vida retorno.
Mas principalmente pelo lado psicológico, assim, às vezes a pessoa se sente mesmo estranha, né? Como deslocada. Fora do ninho, deslocada, sensação de falta de identidade. Quando ela volta, daí é difícil que as pessoas em volta consigam compreender o que você tá passando, ou até você mesmo. Puxa, voltei, era o que eu queria, por que que agora eu me sinto como se eu não... coubesse aqui, como se alguma coisa não tá fechando, né? Então, procurar ajuda psicológica nesse momento é muito importante, porque tem casos daí que variam, né? Mas causam isolamento e podem causar ansiedade, depressão, enfim. Então, procurar ajuda nesse momento é importante. Eu até tinha visto que o Itamaraty tinha um guia e um portal para ajudar expatriados que estavam voltando ao Brasil, mais a parte burocrática de arrumar trabalho, de documentação, isso e aquilo. Mas, aparentemente, não é atualizado faz bastante tempo. O teu guia de PDF é de 2010 e o portal estava fora do ar, a última vez que eu acessei. Considerando que hoje tem um número grande de brasileiros morando fora, eu não conheço uma outra ajuda específica do governo para quem está tentando voltar para o Brasil. Mas, enfim, tem apoio de outras pessoas que também voltam, que nem a gente, dividem as suas experiências online, né?
Deve ter algum grupo no Facebook, né? Brasileiros.
Se alguém souber, divide com a gente, que a gente posta.
E coloca aqui no comments.
Brasileiros que retornaram online.
Aqui embaixo. Ah, desculpa, é áudio.
Ele tava fazendo com o dedinho.
A gente é muito youtuber. Sobre dados, assim, de brasileiros morando no exterior, existe uma grande contradição aí entre vários órgãos e não tem um número certo, né, específico de brasileiros que estão morando no exterior. Os números que eu peguei mais recentes eram, tipo, de 2014, 2015. A Itamaraty dizia que tinha 3 milhões de brasileiros no exterior, o IBGE dizia que tinha 500 mil, né? A ONU dizia que tinha 1,5 milhões, então os números variam bastante. Eu acho que aí, talvez, lendo mais a fundo, alguns estejam considerando gente realmente que está morando fixo fora, né? Que fez uma saída permanente do Brasil.
Que migrou, né?
E também, às vezes, os brasileiros que estão fazendo um curso, que estão trabalhando um tempo, mas que tipo, é considerado um temporário, né? E dos países destinos que mais tem número de brasileiros morando, continua sendo os Estados Unidos em primeiro lugar, o Japão em segundo e Portugal em terceiro. Eu imagino que Portugal subiu bastante nos últimos tempos pelas facilidades.
Porque eles mudaram os acordos deles pra lá. Eu até vi uma matéria recentemente falando sobre uma negociação para exílio político de brasileiros em Portugal.
Exílio político de brasileiros em Portugal. Depois tu me conta mais sobre isso. Tem a ver com o novo governo?
Não sei, gente. Mamilos,
eu preciso... essa notícia faz uns 6 meses já.
Então, você acha que no principal, quando vocês voltam pro país, a sensação de vocês é de que o país não é mais o mesmo e aí vocês não se encaixam mais naquilo? Ou que vocês não são mais os mesmos e aí aquilo não encaixa tanto mais contigo?
Eu não sou mais o mesmo.
Mais isso,
Eu acho que principalmente... Porque é como a gente falou, assim, eu acho que o meu comportamento mudou, a minha visão de mundo mudou. Eu não tenho mais o Brasil, assim, eu falo até pelo diálogo que eu tenho com minha própria família, com os meus pais e com as minhas irmãs, que eles não tiveram, exceto eu tenho uma irmã que já viajou, mas em geral eles não tiveram oportunidade de viajarem para fora do país. Então, e o que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Muitos não viajaram nem nos estados ao redor. Né? E eu vejo como eles têm uma visão de mundo simplista e generalizadora.
Que difícil esse trava-língua.
Porque é muito normal eu ligar para os meus pais e eles falarem assim: o mundo está acabando, o mundo está perdido, o mundo tem muito roubo, o mundo é o fim. E é muito estranho quando eu ouço isso do meu pai, porque eu falo, ok, eu também moro no mesmo mundo, e no mundo que eu estou, no lugar, no ponto geográfico que eu vivo do mundo, essa não é uma realidade.
Mas sabe o que? Os algoritmos que o teu pai consome na internet, tá fazendo ele ter essa visão do mundo.
A internet dele se chama...
Facebook dele e bota umas good news lá.
Chama TV Lisão. Eles assistem essas informações e a visão deles é muito fechada sobre tudo isso, né? E mesmo que eu tente argumentar da forma mais simples para tentar entender, eles não conseguem absorver isso, assim. Eles não sentem o que a gente acaba sentindo quando a gente já teve a experiência de ter um outro ponto de vista, ver uma outra cultura, ver um outro problema político, ver um outro problema de agressão ou de segurança, né? E você vê que a caixinha é muito pequena, e aí, na verdade, isso vale para tudo, vale para religiões, né, que a gente passa a respeitar mais. O Bruno comentou sobre isso no podcast que vocês falaram sobre, acho que, mudanças de hábitos, se eu não me engano, que fala sobre essa aceitação de você entender mais as coisas ao seu redor e entender um pouco mais os seus preconceitos, entender mais suas limitações. É um autoestudo muito grande quando você mora fora, porque você realmente... Quando você aceita morar fora, você aceita recomeçar, né? Você aceita a fazer uma nova leitura de si mesmo. e rever o que você acha sobre as pessoas e sobre as coisas, né? E então, a cabeça realmente, a expressão abrir a cabeça para o mundo é muito verdade, né?
Uhum.
E realmente você vai ganhando essa é uma sabedoria mesmo, né? Uma sensibilidade maior para reconhecer e respeitar, tolerar as diferenças e poder ser você mesmo,
então,
né?
Então, mesmo que você vá, mesmo que você vá ficar no Brasil, né? É legal você ter uma experiência, pelo menos, para abrir os seus olhos e poder enxergar outras coisas e outras perspectivas. Mas nem todo mundo tem que viver fora do Brasil para ser feliz, é isso. Voltar ao Brasil não é necessariamente uma coisa ruim.
Eu falo isso até por uma experiência que eu tive na maior parte da minha vida, né? Eu sou do universo de criação e no Brasil eu trabalhava em agências de publicidade. É muito normal ver pessoas de publicidade que já fizeram várias viagens ao redor do mundo. São pessoas que normalmente têm poder aquisitivo maior, então eles conseguem fazer intercâmbio mais cedo e tudo mais. Eu não tinha tido essa experiência, né? A minha família era mais simples, então eu tive que fazer um caminho diferente para conquistar. E eu lembro que até antes de eu vir para cá, eu senti uma desconexão muito grande dessas pessoas. Eu achava que elas eram arrogantes, eu achava que elas não valorizavam alguma coisa, ou que elas não tinham noção do que elas tinham, ou que elas viajavam for fun, tipo, que não era porque tinha algo para ser descoberto, que era uma coisa ostentosa, sabe?
A gente tem essa coisa de julgar, né?
E hoje eu entendo eles. Hoje eu falo assim, hoje se eu voltasse para lá, talvez eu tivesse muito mais a oferecer, e agora eu entendo esse sentimento de descoberta, de desbravador, e que você desenvolve, que você cria uma curiosidade
mas
pro mundo.
Mas não deveria nunca passar essa noção de arrogância, né?
Não deveria.
Meio
mas
esquisito.
Era a minha...
percepção, mas...
Mas eu acho... Eu tô me pondo no meu passado. No meu passado, o fato de eu não ter tido a oportunidade de olhar de fora, eu tinha, tipo, a visão dos meus pais, sabe? E aí depois quando eu saí eu falei, não, eles não,
difícil,
não é uma
às vezes,
arrogância.
Quando você fala que você morou fora, as pessoas pensam, ah, tinha um monte de dinheiro e tal.
Não mais, cara.
Fora,
todo mundo indo.
Não, porque.
Da minha bolha.
É que nem aquela questão até de trazer as expressões em inglês. Tipo, a galera fala
que
assim,
sabe,
ah, anyway, né? Anyway, né, gente? No trabalho.
No meio publicitário deve ter muito.
Muito.
E daí.
A gente tá on hold. Anyway. By the way, a gente vai fazendo não sei o que lá. Você vê essas pessoas, eu, que nunca tinha saído do Brasil, eu falava assim...
Mentido.
Cara,
eu tô falando
precisa
isso.
Mesmo?
Muito
o que você tá querendo provar pra alguém? Isso não tem nada a ver com provar. Isso tem a ver com uma experiência que a pessoa teve. E aquilo agrega na vida dela. E que talvez ela tinha a posição que ela tinha e trabalhava, sei lá, vou inventar o pessoal de planejamento, sabe? Que era uma galera que precisava de muita referência cultural para poder trazer insights legais para um projeto publicitário, né? E a galera conseguia trazer isso, e eles tinham isso, e eu não tinha, porque eu não conseguia saber o que, que era aquilo. Como eles chegavam naquele lugar? De onde eles tiravam tanta informação? Porque eles tinham vivido coisas fora, eles tinham conexões que traziam essas referências maiores para eles, né?
Um outro repertório.
E isso é muito rico. O repertório que você cria na sua vida, na maioria dos casos, é uma opção sua.
É legal pra um lado o pessoal que volta, porque traz coisas bacanas pro Brasil também, né? Tipo,
claro.
Outras formas de ver as coisas, outras formas de lidar com problemas numa empresa, enfim.
O tempo que se volta pra ficar no Brasil, acho que tem toda a diferença no, na tua adaptação. Voltar pra passar um mês, óbvio que vai ter um choque cultural. Mas se você se permite ficar mais tempo, por exemplo, a penúltima vez que eu fiquei 3 meses lá. Os primeiros dias foram difíceis, as primeiras semanas também. Mas em seguida você passa a viver aquilo. Por isso que eu digo, o ser humano é muito adaptável. Lógico que quanto mais tempo você está morando fora, mais difícil é de se readaptar. Nunca é fácil para quase ninguém, imagino eu. Talvez não. Acho que tem gente que ama o Brasil e não quer sair de lá e tal. Mas a gente acaba se tornando parte daquilo. Então tem que dar tempo ao tempo. Isso faz toda a diferença.
E o que vocês sentiram, assim, tipo, a gente falou muito, né, também coisas negativas, né, tipo, a gente sentiu. O que, que vocês sentiram de bom, assim, quando vocês voltaram, né? Uma coisa que eu senti e que me fez dar mais valor, né, depois de morar aqui na Austrália, né, E também conheci outros países, que eu mais que nunca dei muito valor pra comida brasileira.
Ah, que, nossa comida é a melhor do mundo,
é
gente.
A melhor do mundo. Não tem lugar no tem mundo opção, que a gente come sabor, com uma abundância. Uma abundância tão grande. Tu consegue achar tantas opções de comida e é tudo muito bom. Então eu comecei a dar mais valor pra isso, sabe? É, foi uma das coisas.
Assim. O legal de voltar com o gringo é que ele me alerta, né? O Kane, que é daqui da Austrália, ele sempre me alerta para as coisas bacanas que o Brasil tem que eu nem me dava mais conta. Para mim, o maior divisor de águas quando eu voltei pro Brasil foi quando eu fui pro velório do meu pai, que foi uma situação péssima, óbvio, mas foi quando eu me dei conta que eu precisava muito ir, que aquele era o lugar certo para eu estar naquele momento. E aí você vê, né, tipo, meu, eu sofrendo a morte dele daqui do outro lado do mundo sozinha, ia ser muito miserável. A força que todo mundo lá me deu foi, assim, me recarregou de uma maneira impressionante. E aí, pra mim, aquilo comprovou que é onde estão as minhas raízes, aquela ali é a minha galera, aquele pessoal me recarrega. É, dificilmente eu vou conseguir estabelecer uma conexão similar aqui na Austrália. Então, é isso.
É, eu também, isso é uma outra coisa, né, que eu também, eu falei, só em geral, assim, no início foi muito negativo quando eu cheguei, foi um impacto muito, mas na primeira semana que eu tava lá, eu já fui, na época eu fui pra Camboriú pra ver uns parentes e tal, e daí tu vê que nada mudou. Tu tá lá com aquelas pessoas e tu vê que nada mudou. Tipo, em termos
tudo
de...
Tudo mudou,
de,
nada mudou.
Em termos de relações, assim, sabe? E daí eu tava com meus primos e eu tava com a minha tia. E, cara, parecia que eu tinha visto ela ontem. Não parecia que fazia 7 anos que eu não via ela. E daí tu vê como aquilo é forte, como aquilo é bem... Como tu diz, meu, é daqui, profundo, é isso daqui. Né? Eu tenho raízes aqui, eu tenho pessoas que fazem parte da minha família aqui. E que não importa, eu posso ficar 40 anos sem voltar pro Brasil. Quando eu voltar, eu vou ver elas e vai ser igual. Porque elas fazem parte do que eu sou. Eu, o que eu sou, o que eu trouxe pra Austrália, ou que, né, as pessoas... E se eu sou do jeito que eu sou hoje, foi por causa delas. Porque elas são as minhas raízes, né? Então, tá com essas pessoas foi que nem elas, foi um sentimento muito forte pra mim. Foi muito... Me fez lembrar, tipo, bem isso, raízes. Foi muito bom. Assim, foi indescritível, assim.
É, eu acho que, sendo brasileiro, a gente traz várias ferramentas muito boas pra morar no exterior, né? Eu tenho muita saudade da nossa alegria, da nossa energia, o jeito que a gente se relaciona com as coisas, o jeito que a gente se entretém, é muito legal. Isso é muito único, né? O nosso calor, o nosso sorriso. Em todo lugar que a gente trabalha, que o Bruno hoje trabalha com hospitalidade, as pessoas falam do sorriso. As pessoas vêm no balcão e falam assim, nossa, esse pessoal que trabalha aqui é muito legal, vocês estão sempre sorrindo. Na semana passada, veio uma cliente falar com a gente, falou assim, ela tinha falado com o Bruno, e aí quando ela veio falar comigo, ela falou, nossa, ele tem um sorriso também, bonito. É uma coisa de brasileiro? Ela perguntou. Aí a outra amiga dela falou, sim, você sabe a fulana de tal que é brasileira também? Ela tem o mesmo sorriso.
É o nosso jeitinho.
Então, tipo, é muito gostoso ouvir isso das pessoas de fora, porque a gente não se atenta aos nossos valores. E a gente tem muita energia. O Brasil é um país de muita energia positiva e de muita cultura, né? A variedade cultural que a gente tem em todos os estados ali do Brasil é incrível, né? A Ana falou sobre isso no podcast passado, falando sobre que alguém perguntou pra ela qual era o tipo de roupa tradicional que as pessoas utilizavam, e ela se deparou com uma resposta, uma pergunta que ela não tinha uma resposta imediata, porque quando você fala de costume, de roupa ou de culinária no Brasil, você fala depende de onde, que lugar, porque a gente tem tudo, a gente tem muita riqueza. Teve uma história que aconteceu comigo aqui com o Bruno há um tempo atrás, que a gente saiu para comprar um presente para uma amiga australiana e ela faz um curso de cerâmica, né? É, e aí a gente saiu para comprar um livro para ela de cerâmica aqui, não sei o que lá. E aqui na Austrália tem umas peças de design bem, bem bonito. E aí o que aconteceu foi que eu vi um outro livro, que era um livro sobre culinária brasileira e era um livro de gravuras indígenas. E aqui as coisas são muito cleans, é sempre azul, não sei o que lá. E aí eu fui pra esse livro de culturas indígenas, e quando eu abri o livro, eu chorei quando eu abri o livro.
Ah, mas você nunca chora, não foi?
Nunca chorei. Nunca
fiquei chocada contigo.
Nunca chorei abrindo um livro.
Abrindo um livro.
Mas aí, quando eu vi aquilo, eu me conectei e eu senti muita saudade.
Os gatilhos, né?
Porque eu lembrei de muita cultura que eu via, de muitas coisas que eu assistia na TV. E aquilo me representou. E eu falei, eu sou brasileiro e essa é a minha arte, sabe? Não era a arte australiana que eu tava comprando pra ela.
É quase o meu que fiz,
ela.
Mas não vi o que fiz.
É, entendeu?
Eu achava que eu vivia super bem sem comida brasileira, até que o Kane encasquetou que a gente tinha que comer a porcaria de um PF num lugar aqui. Aí eu falei, será que ele quer? Vambora. E aí eu me dei conta que eu tava com saudade da comida brasileira, mas eu acho que eu abafei aquele sentimento, sabe? E falei, dá pra viver de boa, tem tanta opção de comida aqui, pra que eu vou encasquetar num prato de arroz e feijão, né? Não faz questão. Mas comecei a comer e comecei a me reconectar, que nem você, sabe? Eu falei, gente, eu tava com saudade, eu nem sabia.
É muito mais
profundo. E tu, Ana, o que tu sentiu? Teve algum sentimento bom, assim, que tu, quando chegou lá, te lembrou, assim?
Vários. Acho que quando eu voltei das Filipinas foi o que nem a Nath falou. É um país com uma diferença cultural muito grande e com outros tipos de dificuldades. Então você valoriza as coisas que você nem imaginava, assim. Pra quem tomava banho de canequinha nas Filipinas com água esquentada no fogão, tipo, tomar um banho no chuveiro quente, né? Ter alguma coisa, uma casa com mais limpa, às vezes mais organizada, com mais estrutura, comparado com as Filipinas. Tinha várias coisas no Brasil
não
que...
Não tinha saneamento básico lá.
Eram mais organizados, que eram mais bonitos, que eram mais modernas, sei lá, né? Então, tudo isso, quando você volta, tem um choque cultural ruim para algumas coisas e também tem algumas coisas que faz você lembrar o que realmente é importante, que você não tinha pensado nisso antes, assim. Então, a comida realmente, até hoje, eu acho que a nossa comida é fantástica. A gente tem uma variedade muito grande, tem um sabor, tem ligado, como eu falei, né? E os gringos, quando experimentam a nossa comida, também acham isso. Aqui na Austrália não tem muito uma identidade, né, de comida, assim. E, enfim, é isso, essa sensação de essência mesmo também. Eu nunca fui uma pessoa muito presa ao Brasil, nem à família, nem nada, sei lá. E, mesmo assim, acho que a primeira vez que eu morei fora foi a vez que eu mais me aproximei da minha família, da minha cultura, do meu país, que eu quis saber mais sobre o meu país, porque eu tinha que falar para os outros, e eu descobri coisas que eu não tinha pensado antes, e que eu senti falta de coisas específicas, me toquei que tinham coisas que eram muito legais no Brasil. A gente está acostumado, às vezes, a só repetir as críticas e tal, e a primeira vez que eu morei fora foi a vez que mais me aproximou de casa, por incrível que pareça, assim. Eu passei a ligar mais pros meus pais, que no Brasil não ligava muito, não dava muita bola, não era muito próximo. A abraçar mais, a, tipo, curtir mais esse momento. Então, voltar pro Brasil fez uma diferença grande também. Se não tivesse voltado, talvez não teria também prestado atenção nesses detalhes, né? Se tivesse ficado fora, assim. Eu acho que voltar é importante, mesmo que pra visitar. E pra quem tá indeciso sobre ficar no exterior ou voltar pro Brasil, realmente visitar é uma boa forma de você analisar se aquilo...
Pode ajudar,
é o que você quer ou não, a matar a saudade. Pode, a gente postou esses dias no Instagram sobre isso, mas pode às vezes ser o empurrãozinho que você precisava pra fazer as coisas acontecerem no exterior. Ir lá, repor as suas energias, ver as pessoas que você gosta, matar a saudade das coisas, te dar aquele empurrãozinho, aquele, né, que você tava precisando aqui fora, às vezes que você já tá se sentindo desgastado e abatido e sofrido, sei lá. Então,
miserável.
Eu acho que...
Largado, na sarjeta.
Na linha depenada.
Isso.
Mas a sensação que a gente tem, assim, eu acho, é de que isso é uma droga, né? Mas ao mesmo tempo é bom, assim, que a gente deixa uma casa pra trás, mas a gente nunca encontra uma outra casa 100% também. Então, a sensação que eu tenho, acho que desde a primeira vez que eu viajei, foi que o Brasil é a minha raiz, é a minha essência, mas eu também não me sinto mais tão em casa lá. E os outros países que eu morei fazem parte de quem eu sou hoje em dia, mas eu também não me sinto 100% em casa, por mais que eu passe mais tempo e me identifique e tente entrar na cultura, assim. É como se a gente não vai ter uma casa fixa nunca mais.
É, mas é isso, né? Tipo, porque é como se fosse uma sentença, né? Quando tu mora em... Quando tu sai e tu conhece o mundo, e o mundo te muda, né? E tu nunca mais vai ser a mesma pessoa, então... Quando é como se fosse uma sentença que tu vai estar condenado o resto da tua vida, tu nunca mais vai se sentir 100% encaixado em nenhum lugar. Não que tu vai ser, nunca mais vai ser 100% feliz, não é isso, mas tu sempre vai ter uma coisinha, uma pecinha faltando. Tu tá morando fora, tu tem, vamos supor, né, se essa foi a tua decisão, tu vai estar, tu vai estar feliz com a tua sociedade onde tu tá morando, que é segura, que é, mas tu vai estar com saudade, mas tu tá no Brasil, mas daí ao mesmo tempo tu já mudou, tu não... aquilo tudo já não te faz mais feliz, mas tu tá perto das pessoas que tu gosta. Então, é bem complicado, né? Mas estaremos... Não é, a mudança nunca é negativa. E isso é um sinal que a gente conhece o outro lado da moeda, né?
Sim,
e conhecer o outro lado da moeda, tipo, isso significa que a gente tem que pagar, de certa forma, né? Tipo,
uma escolha é abrir mão de outras coisas,
exatamente,
né?
Eu tenho uma pergunta também. Sobre a idade, assim. Vocês acham que a idade que você toma essa decisão de ir ou ficar faz muita diferença, né, na trajetória da sua vida? Tipo, porque tem histórias de pessoas, às vezes, que estão um pouco mais ali, talvez, na casa dos 30 e poucos anos. A maioria de nós aqui, né? E essas decisões, às vezes, vão ficando mais... Uma sensação de serem mais arriscadas, né? Porque, às vezes, você... para construir uma vida de imigração, às vezes você vai desprender ali de alguns bons anos até você conseguir, e você vai ficando fora do mercado, fora de várias coisas que você tinha no Brasil.
Na minha opinião, é mais difícil.
Às vezes devem ter pessoas que não voltam pelo medo de voltar e não... Não voltam pro Brasil. Às vezes querem emocionalmente, mas não voltam mais pelo medo de se recolocarem da mesma forma.
Porque eu acho que quanto mais idade você cria manias, cria rotinas, sei lá, que são difíceis de mudar. Então, eu acho, na minha opinião, que é mais fácil mudar quando você é mais jovem, porque você tá mais aberto a qualquer coisa, comer qualquer coisa, morar em qualquer lugar e tal. E quanto mais velho eu vejo por mim mesmo, né, vai ficando. A gente vai ficando mais chato com algumas coisas, a gente não abre mão de qualquer coisa. Tem coisas que a gente faz questão e aí você... Enfim, sei lá, não, talvez não se adapte tanto, talvez seja um pouco mais doído pra se adaptar, né? Ou você, que nem a Flávia falou, às vezes você não muda os teus jeitos. Então você vai pra aquele lugar, vai pro exterior ou volta pro Brasil e você continua fazendo as coisas daquele jeito, vive naquele seu mundo, porque você não quer mais ser influenciado, sei lá, ou você não tem mais idade pra ser influenciado de certa forma.
Eu acho, tipo, vamos supor, pega uma situação de uma pessoa que ela já tem uma certa idade, né? E ela emigrou, sei lá, emigrou depois dos 35, por exemplo. Aquela pessoa já construiu toda a base dela. Então, quando ela voltar pro Brasil pra visitar, ou seja, em definitiva, eu acho que isso não vai ser um grande problema pra ela. Porque ela vai absorver um pouco do exterior, mas ao mesmo tempo não vai ser muito. Porque eu acho que até os 30 e poucos, 40, tu já criou uma base boa. E se ela passou essa fase no Brasil, ela já tem isso muito sedimentado. Eu acho que quando tu é jovem, tu tá aberto e tu quer conhecer tudo, e tu quer viver tudo, e tu quer, é tudo muito intenso. E daí, se tu vive tudo isso no exterior, quando tu volta, eu acho que o baque é muito maior. E eu acho que a aceitação também é mais difícil.
Uhum.
Porque tu viu todo o lado, tu viu tudo que tu podia ver, e tu viu aquilo intensamente, tu gostava daquilo, tu gosta daquilo. E daí, tu volta pra uma outra realidade que não supre. E eu acho que daí tu sente. Mas se tu é uma pessoa que já passou boa parte, como eu falei, 40 e poucos anos, no Brasil... Tu vive no exterior, era muito bom mesmo, mas volta pro Brasil, não, isso aqui era o que eu vivi sempre. Então,
é a maturidade
diferença.
Mesmo, né? A maturidade que você tem, essa... tanto emocional quanto, às vezes, financeira, né?
Eu acho que é mais fácil quem vem morar fora com uma idade X, quando volta pro Brasil, eu acho que o sentimento não é tão, não é tão intenso.
Vamos falar de dicas?
Vamos. Posso fazer as dicas da gente como a pergunta do nosso post? Tipo, pra você, voltar para o Brasil é a melhor escolha?
Será? Ou então, dicas para quem voltou para o Brasil.
Dicas para quem voltou no Brasil.
Dica de adaptação para quem se...
Acho melhor, gente.
Eu gosto das dicas de adaptação. Aí, independente do tempo que você vai ficar no Brasil, se é temporário ou definitivo, é sempre bom saber, né?
Dicas. Na minha opinião, as dicas pra se adaptar de volta ao Brasil são as mesmas pra se adaptar quando você vai pro exterior, assim. É você tentar se envolver ao máximo de volta com aquela rotina, com aqueles amigos, enfim, né? Você tentar participar ao máximo daquilo. Tipo, você realmente criar suas raízes de novo, sabe, você vai se adaptar mais fácil do que você ficar separado nessa sensação de exclusão, assim, de não pertencimento. Então, se envolver, sair com as pessoas, fazer as coisas, ir nos lugares. Vai ter um estranhamento inicial, mas assim como tem no exterior, né? Mas com o tempo, você se adapta, assim.
Eu tenho duas dicas. A primeira dela é tenha paciência, porque demora tempo. Você vai fazer tudo isso que a Ana sugeriu, mas você vai continuar assistindo um peixe fora d'água.
Tem uma raiva de paciência, gente. Eu não sei na que compra esse negócio. Todo mundo fala, tem que ter paciência. Caramba, ter paciência, viu?
Você vai se acostumar. E outra seria focar nas coisas que você gosta. Então, sei lá, se você gosta de uma banda, vai ver a banda. Se você gosta de livrarias, vai livrarias. Se você gosta de comida japonesa, vai comer bastante comida japonesa. E é isso.
Eu acho que a minha dica seria, quando tu for, assim, vai e mete a cara, assim. Não fica resistindo, sabe? Porque como tu chega lá e daí tudo te incomoda, e daí tu começa a ser pique, sabe? Tu começa a ficar tipo, ai, porque eu não gosto disso, porque a fulana falou isso, porque não, né? Ficar comparando, sabe? Eu acho que tem que tentar, é difícil não comparar, é difícil não ficar tipo, ai, olha ali, olha tal coisa, não sei o quê. Mas eu acho que tentar...
Não julgar, né?
Não julgar, só ir vivendo. Tem muita coisa boa, a gente morou lá, tipo, sei lá quantos anos cada pessoa morou lá. E não foi ruim, não foi os piores anos da tua vida, sabe? Cara, tu conheceu algo melhor agora, um outro país melhor, mais seguro, né? Com, né, coisas diferentes, sabe? Tipo, yoga, sei lá o que tu fez no outro país. Mas as outras pessoas... elas continuam sendo pessoas boas e pode ser legal, pode ser bom, sabe? Eu vejo muito porque quando eu tava lá, eu tentei focar nisso, de, eu tava com a minha família e isso foi muito forte pra mim, eu estar com eles e lembrar quem eu sou e tal. Mas eu vejo que, por exemplo, meu marido teve uma experiência diferente, porque ele não conseguiu deixar de lado o ambiente. Ele tava muito ligado no ambiente, ele tava incomodado com o barulho, ele tava incomodado com as pessoas, ele tava incomodado que ele tava inseguro, e ele não conseguiu viver o momento. Então, eu acho que tenta focar no momento, que isso é o mais importante, né?
Eu pensei algumas coisas, assim, no sentido do que eu faria, né, me imaginando lá. Eu acho que explore o fato de você se sentir diferente, né? Porque quando a gente vive fora e abre a cabeça e tem essas outras visões, eu acho que a gente tem muito a agregar para as pessoas que estão lá, né? Então, compartilhar todo esse aprendizado e viver isso de uma forma mais intensa no nosso país, certamente vai fazer com que tudo aquilo seja melhor ainda, né? Então, aproveite mesmo esse novo olhar que você tem do mundo e use isso no seu dia a dia. E aí, o meu conselho também é que você não pare de descobrir coisas. Porque viver fora é um mar de descobertas. Não faça com que você... O fato de você ter voltado para o Brasil faça com que você entre na sua bolha de rotina novamente. Continue explorando a descoberta, o novo, o diferente. E viva viajando, se for o caso, e volta para casa. Viaja e volta. Faz como você quiser, mas vive para o mundo, porque o mundo tem muito lugar bonito e pessoas legais para a gente conhecer. Que seria um desperdício se a gente passasse aí o privilégio dos nossos bons anos de vida no mesmo lugar, né? Então, vai embora, gente.
A gente deixa um pouquinho da gente em cada lugar e leva um pouquinho do lugar com a gente.
Exatamente.
Né?
Tem orgulho de ser brasileiro e leve um pouco da sua brasileiridade pelo mundo. Porque Batista. O mundo precisa de pessoas felizes.
Vou até terminar com uma frase, então, do... do Hobbit, né? Que a Flávia tinha lembrado, que é uma conversa, na verdade,
minha
no final. Que o Gandalf tá conversando com o Bilbo e ele fala que depois dessa aventura o Bilbo vai ter uma ou duas histórias pra contar, né? E o Bilbo fala, mas você promete pra mim que eu vou voltar? Ele é meio medroso, assim, de ir nessa aventura. E o Gandalf fala, não consigo te prometer que você não vai voltar. E se você voltar, você nunca mais vai ser o mesmo. Então, acho que a ideia é essa, assim, independente de onde você tá, se você vai, se você fica... É importante a gente crescer, ir pra frente, se transformar, se adaptar. A gente realmente tem uma capacidade enorme de adaptação. E fazer o que faz a gente feliz.
Seja sua própria metamorfose.
Isso aí, gente.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! Sink Wink.
Não, é agora que
você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito pra você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.